As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Tomar já não se deverá livrar de ficar sujeito às medidas restritivas impostas nos concelhos que estão no patamar de risco elevado no âmbito da pandemia em curso. Medidas essas que deverão entrar em vigor já nesta sexta-feira. Com efeito, depois de na última semana ter sido colocado em situação de alerta, os recentes contágios fizeram com que o território nabantino disparasse para cima do limite estabelecido de casos por 100 mil habitantes, barreira situada nos 120, sendo que Tomar tem nesta altura 157,8 infecções na incidência cumulativa a 14 dias e mesmo que registre 2 dias seguidos sem contágio, já não irá conseguir descer dos 120. Perante isso, e acreditando que os números não conduzem o concelho ao patamar muito elevado, Tomar ficará com limitação na circulação na via pública a partir das 23 horas, sendo que no comércio, por exemplo, nos restaurantes, haverá permissão para funcionamento apenas até às 22h30. Às sextas-feiras, a partir das 19 horas, e aos sábados, domingos e feriados, durante todo o dia, o acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. A limitação do número de pessoas por mesa mantém-se máximo de 6 pessoas por mesa no interior e de 10 pessoas por mesa na esplanada. Já o comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços só podem estar abertos até às 21 horas. Entretanto, a ERT já fez um ponto de situação junto de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que recordou que ainda nesta semana o Governo irá reunir com as autoridades de saúde e poderá estar em causa alguma mudança nas medidas a implementar. Mas, para já, por aquilo que se sabe, Anabela Freitas confirmou que o concelho não irá escapar ao patamar de risco elevado.
Cumprindo todos estes fins, portanto, irá ocorrer esta semana uma reunião no Infarmed que vai condicionar as medidas que vão ser anunciadas na quinta-feira desta semana, mas partindo do pressuposto de que não haverá alteração naquilo que é a matriz de risco, que não existirão alterações nas medidas, Tomar, com os números que temos tido, entrará para concelho de risco elevado. Fazer aqui um breve historial. Nós, na última avaliação, ficámos em concelho de alerta. E isto quer dizer que não tínhamos os 120 casos por 100 mil habitantes, mas estávamos próximos de atingir os 120 casos. Este próximo era onde estávamos a 16 casos de atingir os 120 por 100 mil habitantes. Com os números que têm estado a aparecer desde quinta-feira da semana passada até à data de hoje, os números de hoje ainda não os conheço, mas, portanto, reportando aos números de domingo, sim, já ultrapassámos os 16 casos, que era a folga que tínhamos, e, portanto, mantendo-se tudo igual, passamos para risco, para concelho de risco elevado, que traz algumas restrições, mas vamos ter que aguardar por quinta-feira para saber se houve alteração ou não na matriz de risco e quais são as medidas que se irão aplicar ao nosso concelho.
Tomar tem nesta altura um quadro que se aproxima das 100 infecções ativas, longe daquela que era a realidade de há poucas semanas. Anabela Freitas refere que está em causa uma transmissão comunitária, apelando às pessoas para que não façam ajuntamentos e deu como exemplo os casamentos e batizados.
Tivemos efetivamente já há cerca de 3 semanas um surto no ar, como foi público, e neste momento podemos falar em transmissão mais comunitária. É natural, eu penso que as pessoas se calhar ainda não interiorizaram de que o facto de estarem vacinadas, seja com a primeira dose, seja com a segunda dose já de vacinação, se calhar aliviaram um pouco aquilo que são as medidas que todos nós devemos continuar a adotar. Porque o facto de estarmos vacinados não quer dizer que não podemos contrair a doença na mesma e podemos transmiti-la. Não contraímos é formas tão graves da doença. E, portanto, se calhar vou aqui algum aliviar daquilo que são as regras que temos que cumprir. Por outro lado, eu também percebo que as pessoas estão cansadas de tanta restrição, que também, atendendo ao tempo que temos, um tempo mais ameno, que pronto, que leve também ao aliviar destas restrições. Depois, continuam também a haver juncamentos, seja em festas, seja em casamentos, seja em batizados, portanto continuam a haver aqui alguns juntamentos que as pessoas depois também podem no início das festas cumprir o distanciamento, cumprir as regras, mas depois ao longo das mesmas vão aliviando. E, portanto, é aqui um conjunto de fatores que têm levado a esta transmissão, que aliás o que está a passar em Tomar é o mesmo que está a passar no país todo, um aumento de casos que não tem reflexo direto depois, felizmente, depois naquilo que é a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas temos que estar, e apesar de podermos estar vacinados, temos que continuar a manter as regras.
Há, nesta altura, preocupantes 547 infecções ativas no Médio Tejo, consequência de umas últimas 48 horas do pior que se viu desde fevereiro último, com mais 97 contágios, agora num total de 13.763. O número de altas, 12.837, voltou a não sofrer alteração, assim como os óbitos associados à pandemia, 379. Neste indicador, ainda sem atualização da recente morte ocorrida no Conselho de Constância. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é ainda o concelho com o maior número de casos positivos, no total de 130, seguindo-se Tomar com 91 e Torres Novas com 83. És os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.212 infecções, 2.999 recuperações, 83 óbitos, 130 infecções ativas. Tomar, 2.626 casos, com 2.479 recuperados, 56 óbitos, 91 infecções ativas. Torres Novas, 2.120 casos, 1.977 recuperações, 60 mortes, 83 infecções ativas. Abrantes, 1.704 infectados, 1.577 estão curados, 69 mortes, 58 infecções ativas. Em Trocamento, 1.196 infecções, 1.115 recuperados, 23 mortes, 58 infecções ativas. Alcanena, com 1.087 casos, 1.020 recuperações, 39 vítimas mortais, 28 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 625 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 12 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 422 recuperados, 15 óbitos, 13 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 290 casos, 267 dos quais dados como curados, 9 mortes, 14 infecções ativas. Constância, 247 infecções, 187 das quais recuperadas, 3 mortes, 57 infecções ativas. E Sabedual, com 206 casos, 198 recuperados, 5 óbitos, 3 infecções ativas.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Já é oficial a constituição da lista que o PS irá apresentar à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas de setembro próximo. Sem surpresa, Anabela Freitas, que se candidata para o terceiro mandato, terá Hugo Cristóvão e Filipa Fernandes como números 2 e 3, respectivamente, seguindo-se Anabela Estanqueiro na quarta posição e Alder Henriques no quinto lugar. Registo para a presença nesta mesma lista de Ivo Silva, capitão da equipa de hockey sénior do Sporting de Tomar, assim como de Nuno Rodrigues, ele que foi, até final desta época, capitão do União de Tomar. A apresentação foi feita no auditório principal do Politécnico Nabantino, ocasião em que também se ficou a conhecer a equipa que Hugo Costa, candidato à Assembleia Municipal, se irá apresentar a sufrágio. No período reservado às intervenções, Hugo Cristóvão, presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, recordou aquilo que considerou como trabalho feito ao longo dos últimos anos.
Quero, em nome da Conselhia do Partido Socialista, agradecer, de facto, a todos aqueles que aceitaram associar-se à única candidatura neste Conselho, às autárquicas no próximo dia 26 de setembro, que acreditamos tem estado e continuará a estar no caminho certo. Com o projeto que iniciámos em outubro de 2013, o município passou a estar no caminho da recuperação para uma instituição de confiança, aumentando a sua capacidade financeira, pagando cada vez mais a tempo e horas e, com isso, contribuindo naturalmente também para o dinamismo da economia local, mas também para recuperar o respeito e a disponibilidade dos fornecedores. Organizou-se a casa, motivaram-se os trabalhadores e fomos fazendo obra, e muita, sem deixar para outros as dívidas mais tarde para serem pagas. Diminuíram-se taxas, reviram-se regulamentos e o apoio à comunidade, quer em instituições, quer às famílias, quer a empresas, passou a existir. E a pandemia que nos está a assolar tem sido disso maior exemplo.
Uma das novidades foi então a apresentação dos elementos que fazem parte da lista à Assembleia Municipal de Tomar, candidatura liderada por Hugo Costa, que recuou no tempo para dizer que tem a mesma motivação do que aquela que teve quando foi eleito pela primeira vez para aquele órgão, então com 22 anos de idade.
O trabalho autárquico de proximidade é um dos maiores privilégios que um cidadão pode ter. Defender o seu concelho, defender os seus pais, defender os seus vizinhos. A lista que tenho a honra de encabeçar é composta por mulheres e homens de extrema qualidade, tomarenses que estão na disposição de servir Tomar. Agradeço aos cerca de 50 elementos que partilham este desafio comigo. Conto com todos para continuar a colocar Tomar no caminho certo. Quando a conselheira do Partido Socialista me convidou para ser candidato, não hesitei em dizer presente. Não hesitei em devolver a Tomar tudo o que Tomar me deu. Afinal, foi este concelho que me viu nascer, onde estudei, onde recebi os valores que ainda hoje me faltam. Dizer presente ao meu concelho era o meu dever. Sou daqueles que acredita que devemos dar a cara e não ter medo dos desafios, quando o que está em causa é a defesa dos interesses superiores dos nossos cidadãos. Como Presidente da Cidade do Partido Socialista, como deputado na Assembleia da República, sempre defendi os interesses da nossa região. E Tomar tem de continuar a ter um papel-chave nessa região.
Anabela Freitas, candidata à Câmara de Tomar, fechou a sessão. Ficou um balanço do que tem sido feito ao longo destes últimos anos.
É inegável o caminho, diria eu, o caminho certo, que temos feito nos últimos anos para posicionar Tomar, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E este posicionamento não se centra apenas na promoção de Tomar enquanto destino turístico de excelência. Aquele que é o posicionamento do nosso concelho com projetos-piloto e inovadores amplamente divulgados a nível nacional no âmbito das Smart Cities é para continuar. As novas tecnologias são fundamentais para garantir a acessibilidade aos serviços, bem como para promover a coesão territorial e social. São fundamentais ainda para que tenhamos uma governança mais eficaz e eficiente. Para cumprir este desígnio, é fundamental a existência de infraestrutura tecnológica em todo o concelho. Agora, que até ao final do corrente ano teremos uma cobertura de 85% do nosso território de fibra óptica, é importante atingirmos os 100% já no próximo ano.
Autárquicas 2021 São Leão.
O café da Nabância, situado na rua José Raimundo Ribeiro, Tomar, foi assaltado na madrugada desta segunda-feira, ao que tudo indica por volta das 5h40. Os responsáveis, e tudo aponta para pelo menos para a presença de 2 a 3 pessoas, acederam ao interior do estabelecimento depois de danificarem a entrada com recurso a uma pedra de grandes dimensões. O objeto do furto centrou-se, acima de tudo, em jogos Santa Casa. Foi a 14ª vez que o café da Nabância foi assaltado em 35 anos de atividade com Francisco Silva, o rosto mais emblemático do estabelecimento e com quem a Hertz falou.
Entraram pelo vidro, partiram o vidro com uma pedra, depois foram ao balcão, à restadora, e levaram com o dinheiro da vida dentro da restadora e foram também à parte do Euromilhões, também o dinheiro que estava dentro da cabeça do Euromilhões, e levaram-nos cerca de entre 100, 150, 200 euros de raspadinhas que nós tínhamos ali. E levaram também uma máquina de aperitivos e outra de batata frita da Pringle, daquelas de... Quero meter um erro. Ah, os prejuízos é o vidro, mas supostamente o vidro estará pago pelo seguro. Mas o resto, mais nada. Pois há prejuízos. Há prejuízos para cima, se calhar, na totalidade, entre as máquinas e os... Se calhar há uns 500 euros, penso eu, não tenho bem certeza, mas é um valor ainda que ainda não... Mais ou menos aproximado. Que não sei o valor, sem que ser o Sr. Helder das máquinas, sem ele dizer qual é o valor. Ele tem que fazer exposição à polícia qual é o valor.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Olga Marques foi apresentada pelo Chega como a 4ª posicionada da lista à Câmara de Tomar, tendo em vista as eleições autárquicas de setembro próximo. Este é, assim, o 4º nome da equipa concorrente ao município nabantino, seguindo-se a Nuno Godinho, Vera Ribeiro e Nuno Lima, anteriormente apresentados. No comunicado enviado para a nossa redação, o Chega refere que Olga Marques é empresária numa empresa de produtora de agrícolas e ervas aromáticas em hidroponia, acumulando com a função de Service Manager IT numa empresa de serviços. serviços em Tomar é de São Pedro. Entretanto, ainda num recente esclarecimento, o Chega deu também conta de quem irá desempenhar as funções de mandatária. Será Vera Ribeiro, que acumula esse estatuto com o de número 2 à Câmara.
Autárquicas 2021, Soneira.
A cidade do Entroncamento está a braços com vários episódios de insegurança ocorridos nas últimas semanas. Estão em causa atos de vandalismo, assaltos e ameaças num quadro de violência que está a preocupar os residentes e a própria autarquia. A situação é de tal forma preocupante que Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal, já endereçou uma missiva ao Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, texto esse onde solicita mais efetivos para a esquadra local. Jorge Faria avançou mesmo que está em causa um grupo de jovens, com idades entre os 15 e os 17 anos, ao que tudo indica responsáveis por ocorrências maioritariamente registadas na freguesia de Nossa Senhora de Fátima e com ligações ao bairro Frederico Ulrich.
Efetivamente, tem havido um conjunto de ocorrências que a nós nos preocupam muito. Temos procurado que as autoridades tenham de segurança tenham uma intervenção diferente. Também temos procurado que as pessoas, e é o apelo que eu já disse, deixei aqui várias vezes e volto a reafirmar, que sempre que sejam alvo desse tipo de situações, façam um esforço e tentem apresentar queixa na PSP. Eu, no passado dia 8 de julho, endereçei uma carta, depois já ter enviado um conjunto de mim, que são recorrentes e normais os contactos aqui com o comando da PSP, do entroncamento, enviei uma carta para o Sr. Superintendente João Amado, que é o diretor do Comando Distrital de Santarém, que eu vou partilhar rapidamente, é uma carta pequena, com os seus vereadores. Assunto: insegurança na cidade do entroncamento. Excelentíssimo Sr. Superintendente João Amado, tal como deve ser do vosso conhecimento, a cidade do entroncamento tem sido alvo de inúmeras ocorrências de vandalismo, assaltos a residências, roubos de carros e outras ocorrências têm gerado situações de grande insegurança na cidade. A maior parte destas ocorrências tem acontecido na freguesia Nossa Senhora de Fátima, junto ao bairro Frederico Ulrich. A maior parte das pessoas assaltadas ou incomodadas são pessoas idosas. Apesar da nossa insistência para formalizem queixas junto à esquadra da PSP, a maioria não tem feito por receio para evitarem mais incómodos ou, como dizem, descrença nas autoridades policiais. Há evidências que alguns dos autores de algumas dessas ocorrências sejam jovens com ligações às famílias da etnia cigana que habitam nas redondezas. Esta é uma situação muito grave que, a nosso entender, obriga a uma intervenção eficaz e pronta da PSP de forma a ser reposta à segurança dos cidadãos. Solicito igualmente que o comando e o efetivo da esquadra da PSP, do entroncamento, seja reforçado para fazer face à situação de insegurança vivida e à dimensão urbana da nossa cidade. É uma situação que, curiosamente, repetindo periodicamente, há cerca de 4 anos aconteceu uma situação semelhante durante meia dúzia de meses, que tem origens perfeitamente, penso que identificadas. E neste caso é um grupo de jovens que estão a ser, enfim, investigados, estão a ser alvo dos trabalhos policiais, que não têm os resultados que todos nós gostaríamos, com a celeridade que gostaríamos que tivessem, e sobretudo não tem havido dispositivo de segurança nas ruas suficiente para acautelar ou dissuadir algumas destas intervenções. O efetivo é claramente insuficiente neste momento e daí também nós temos estado a solicitar, já fiz a mesma solicitação várias vezes, como devem calcular, ao comissário comandante da PSP do entroncamento, e agora fiz esta missiva. Não tendo resposta, é a minha intenção a reenviá-la para o Comando Nacional, porque não ficarei, obviamente, de braços cruzados.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.